Então vamos começar porque o Sr. Deputado António Filipe não pode estar mesmo aqui presente. Em primeiro lugar, muito obrigada por estarem presentes e cumprimento todas as senhoras deputadas, neste caso. E iríamos então tentar concluir os trabalhos em torno dos projetos, das propostas, dos projetos de lei de alteração à Lei da Nacionalidade. Este texto já foi objeto de votações indiciárias, com exceção de uma norma que se encontra em aberto e que é a do artigo 6º, número 7, a questão da concessão da nacionalidade por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas. Neste momento existem duas propostas em cima da mesa, uma proposta do Partido Socialista no sentido de incluir nesta disposição uma exigência de efetiva ligação à comunidade nacional e outra proposta do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata que inclui uma densificação de uma série de requisitos que indiciam ligação à comunidade nacional. O Partido Socialista, depois destas várias audiências, desta grande discussão pública e ponderado todos os aspectos, e que neste momento é uma questão que é muito divisiva, ponderando também que, apesar de tudo, esta norma foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República em 2013 e também chegando à conclusão que existe de facto um problema na aplicação desta disposição que conduz a que seja permissiva, se quisermos, a obtenção de nacionalidades de mera conveniência, havendo também aqui uma série de posições sobre se deveria estar na lei ou na regulamentação, iríamos então apresentar uma proposta de alteração não ao número 7 do artigo 6º, mas ao artigo 2º desta lei, da lei que aprova a Lei da Nacionalidade, aquele que já foi aprovado por unanimidade, que diz: o Governo procede às necessárias alterações do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa aprovado pelo Decreto-Lei número 237-2016 de 14 de dezembro na sua redação atual no prazo de 90 dias a contar da publicação da presente lei. Portanto, isto é o que está aprovado, a norma que da regulamentação, e incluir aqui um segundo ponto que diria o seguinte: no prazo previsto no número anterior, o Governo procede às necessárias alterações do artigo 24-A do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa aprovado pelo Decreto-Lei número 237-2006 de 14 de dezembro, que regulamenta o número 7 do artigo 6º da Lei número 37-81 de 3 de outubro, para garantir o cumprimento efetivo de requisitos objetivos de ligação a Portugal. E, portanto, mantendo o número 7 do artigo 6º inalterado, este número 7 diz-nos o seguinte: o Governo pode conceder a nacionalidade por naturalização com dispensa de requisitos previstos na alínea B e C do número 1 aos descendentes de sefarditas portugueses através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, e designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Ponto. Isto é a redação atual desta disposição, que já existe, se quisermos, a comprovação de requisitos objetivos de ligação a Portugal. E, no fundo, para garantir o cumprimento efetivo de requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal. Ainda assim, ao encontro, se quisermos, do espírito da lei e permitindo uma densificação por via regulamentar, dando uma base legal para essa regulamentação por via regulamentar destes requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal. E, portanto, esta seria a proposta. Sim, Beatriz.
Vou estar já a interromper, mas eu não recebi essa proposta que a Constança acabou de ler.
É uma proposta que eu estou a fazer neste momento.
Está a fazer neste momento? Sim. Ah, ok. Então eu estava aqui atrapalhada à procura nos meus papéis, não. Porque achava que de alguma forma tinha...
Estou a retirar a proposta que tinha em cima da mesa.
Sim.
E...
Se faz favor. Ai, obrigada.
E na parte da lei que remete para a regulamentação, não é na lei da nacionalidade propriamente dita, mas no artigo 2º da lei que altera a lei, a remissão e no fundo remeter para o Governo a obrigação de rever o regulamento no sentido de assegurar ou garantir o cumprimento destes requisitos. No fundo, é esta a proposta. Sim. Portanto, eu passo a ler. A proposta é no sentido de manter inalterado o artigo 7, o número 7 do artigo 6º, e no artigo 2º da própria lei que aprova as alterações à lei, aquele artigo que diz... O Governo deve proceder às alterações necessárias no Regulamento da Nacionalidade, também aí prever que o Governo tem que proceder à alteração do artigo 24º-A, que é a norma que regulamenta o número 7 do artigo 6º, no sentido de garantir o cumprimento efetivo dos requisitos objetivos ou dos requisitos como o próprio número 7 diz, dos requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal. E, portanto, no texto final que iria ser aprovado, não apareceria o artigo 7 mantido. Manter-se-ia na sua versão original, remetendo para a regulamentação esta questão. Pronto. Esta era a proposta que temos em cima da mesa, substituindo as anteriores e permitindo que, para já, se possa avançar neste dossiê e não tornar este dossiê, no fundo, refém desta questão. E, portanto, para avançar com esta questão, para ultrapassar este impasse, se quisermos, que foi aqui levantado e que permitiu fazermos audições e também permitiu a todos tomarmos consciência das implicações desta disposição do número 7 do artigo 6º. E, portanto, sim, Beatriz.
Muito bem, muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu queria realçar, sublinhar a relevância das audições que nós fizemos, permitiu-nos ter um conhecimento muito mais profundo do contributo, ou seja, um conhecimento mais profundo de como é que esta a alteração legislativa e o impacto que esta alteração legislativa iria ter na nossa organização social, na nossa comunidade, e isso foi muito importante. E também, por outro lado, tivemos um contributo muito significativo das organizações da sociedade civil que connosco refletiram sobre este tema, o que também é bastante significativo. E queria também saudar o facto do PS ter retirado a proposta de alteração e fazer a alteração neste artigo que nos permite fazer, ou que permite fazer, a revisão do regulamento, o que na nossa opinião irá permitir, por um lado, resolver algumas das questões que foram identificadas, conhecer melhor a real aplicação da lei e também, de alguma forma, acompanhar o que têm sido as nossas reivindicações ao longo de todo deste processo e também o que foram as opiniões veiculadas pelos representantes da comunidade israelita de Lisboa, que nós ouvimos em algumas audições. Portanto, o Bloco de Esquerda acompanhará esta alteração.
Antes disso, vamos ter que colocar em votação, porque isto é uma proposta nova e vem a seguir à do PSD, portanto eu não coloquei a proposta de alteração em cima da mesa do PS em votação, porque apresentei uma alternativa, mas a verdade é que...
Peço imensa desculpa por ter dito, mas é como estava... Ok, então vamos...
Temos que alterar a ordem das coisas. Senhora deputada Joacine Catar Moreira. Senhora deputada Joacine Catar Moreira.
Ouve-me?
Sim, estamos a ouvir.
Sim, senhora. Eu, digamos assim, com alguma dificuldade em votar algo que ainda não nos foi enviado. Se houvesse hipótese de nos enviarem isto, era ótimo.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar enviar por e-mail, tem acesso ao seu e-mail assim, e à senhora deputada Inês Sousa Real, tá?
É isso mesmo.
Pronto.
Sim, senhora.
Obrigada.
Foi enviado. Portanto, a alteração é apenas não ao articulado da lei da nacionalidade propriamente dito, mas da lei que altera a lei da nacionalidade. O artigo 2º, que hoje tem esta redação, e que já foi votado, que o artigo 2º tem a epígrafe regulamentação. E diz: o Governo procede às necessárias alterações do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, aprovado pelo Decreto-Lei nº 237-A, 2006, de 14 de dezembro, na sua redação atual, no prazo de 90 dias, a contar da publicação da presente lei. No fundo, é introduzir aqui um número 2 com a proposta que vos enviei. Transformar isto no número 1 e introduzir.
Muito obrigada. Senhora Coordenadora, tenho só aqui uma questão quanto à proposta do PS, que é, não se deveria aplicar ao momento do pedido? Porque isto assim fica sem prazo, a garantir o cumprimento efetivo de requisitos objetivos de ligação a Portugal pode ser posterior à obtenção da nacionalidade. Tem que ser no momento do pedido, porque senão poderá ser no momento subsequente, não é? A minha questão é se não se devia, na formulação, garantir-se isto no momento do pedido e expressar que era no momento do...
Senhor Deputado António Filipe, nós estávamos, não estava, já tínhamos começado, mas ainda não foi decidido nada, vou só fazer um recapitular, como ia à votação, esta proposta de alteração do Partido Socialista, eu retirei-a da votação agora e coloquei uma proposta alternativa que consiste em alterar o artigo 2º da lei, chamemos-lhe assim, preambular, o que diz respeito à regulamentação, para introduzir um número 2 que diz, no prazo previsto no número anterior, ou seja, no prazo de 90 dias, o Governo procede às necessárias alterações do artigo 24A do Regulamento da Nacionalidade, que é o artigo que regulamenta o número 7 do artigo 6º, para garantir o cumprimento efetivo de requisitos objetivos, como é que a lei diz, de requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, e aqui e a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira colocou a questão de se este cumprimento deveria ser no momento do pedido. O cumprimento de todos os requisitos são sempre no momento do pedido e, portanto, penso que esta alteração é esclarecedora, mas sim, é no momento do pedido que tem que haver estes, que tem que se cumprir todos os requisitos, seja o pedido de nacionalidade ao abrigo desta disposição, seja ao abrigo de qualquer outra disposição. E, portanto, nós agora vamos pela ordem, como eu retirei a proposta do Partido Socialista que estava em cima da mesa e que entrou antes da proposta do PSD e substituí por outra, não a vou votar agora, vamos votar primeiro a proposta do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que todos têm em cima da mesa e que densifica uma série de requisitos. E, portanto, colocava à votação e o Partido Socialista, como tem uma outra proposta neste momento para remeter para a regulamentação, não poderá aprovar favoravelmente esta proposta, embora a compreenda bem e seja algo que nós poderemos também, penso, refletir no futuro, mas neste momento, como eu disse inicialmente, não podemos ter este dossiê todo refém desta questão. Isto implicaria uma maior discussão, se quisermos, sobre o assunto, mas é esta a posição. Senhora Deputada Catarina Rocha.
Obrigada. Quer dizer, a proposta do PSD surgiu no sentido de todas as audições que tivemos e o que tentamos foi objetivar com critérios alternativos e de uma forma mais favorável que qualquer outro cidadão consegue obter a nacionalidade, ou seja, mantendo este princípio da reparação efetiva. Não foi uma proposta fechada, porque é alternado e se houvesse alguma proposta de se acrescentar mais algum critério que entendessem que fosse relevante, estaríamos abertos a propor mais algum critério. A diferença que eu vejo aqui fundamental é entre nós, como Assembleia da República e Deputados, assumirmos que temos esta obrigação de legislar sobre o assunto e objetivar aqui ou se preferimos remeter isto para ser uma regulamentação do Governo. Portanto, eu acho que a principal divergência nestas duas propostas vem nisto, porque também vejo que tem a ligação efetiva na proposta do PS, portanto, remete ao assunto para a regulamentação pelo Governo. Isto eu julgo que a do PSD apunhará as coisas mais claras, mas pronto.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Em relação a estas duas propostas, desde já começo por saudar o esforço que foi feito pelo Grupo de Trabalho de se encontrar aqui uma solução que harmonize as diferentes preocupações, não só a manutenção daquilo que é um direito histórico relativamente aos judeus sefarditas, como também em relação à preocupação que existe quanto aos aspectos procedimentais ou eventuais situações que possam ser constituir de alguma forma um uso indevido de um regime atualmente previsto. E nesse sentido, e porque ainda temos algumas dúvidas, dar nota de que não iremos acompanhar a proposta do PSD, que visa consagrar já uma alteração à legislação, mas iremos abster-nos, pese embora compreendemos aquilo que são as preocupações que motivam esta proposta, assim como tinham motivado a anterior proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas iremos acompanhar então esta proposta de regulamentação por parte do Governo, uma vez que ela permitirá, no fundo, dar continuidade àquilo que foi o trabalho feito pelo Grupo Parlamentar, de uma forma até mais aprofundada e com outro tipo de informação que não dispomos ou de conclusões que não dispomos, fazendo de facto a ponte com aquilo que são a necessidade de alguns requisitos ou do cumprimento e a garantia dos requisitos legalmente previstos. Isto, obviamente, sem pôr nunca em causa aquilo que é um direito historicamente reconhecido e que nos parece, obviamente, de um elemento à justiça, mas harmonizado com a preocupação de um cumprimento daquilo que é a atual letra da lei, de não extravasar ou de não utilizar indevidamente aquela que é a letra da lei atual.
Muito obrigada, Senhora Deputada Inês Sousa Real. Portanto, a letra do artigo nesta proposta do PS não fica inalterada, quer dizer, não há alteração, apenas ao artigo 2º. E assim passava a palavra também à Senhora Deputada Joacim de Catar Moreira.
Sim, senhor. Não irei acompanhar a proposta PSD. Embora, digamos assim, eu obviamente compreenda a necessidade de o Estado e as entidades acautelarem um uso da legislação e um uso que efetivamente corresponda à justiça histórica que teve na fase da concessão de nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas. E não acompanho isto exatamente porque essas exigências e esses requisitos de ligas são à comunidade nacional, elas acabam por meter em causa
a generosidade desta na minha ótica não haveria necessidade nenhuma de se alterar neste exato momento. E também sou da opinião de que isto efetivamente não impede de que haja uma revisão do regulamento, mas que isto seja obviamente uma competência do executivo e não necessariamente do legislador.
Portanto, senhora deputada Joacine Catá Moreira, depreendo que acompanha a proposta do Partido Socialista, mas não a proposta do PSD, é isso?
É isso mesmo.
Obrigada. Senhora deputada Beatriz e depois a seguir o senhor deputado António Filipe.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu quero dizer que o Bloco de Esquerda não se revê na proposta do PSD. Esta proposta tem uma no nosso entendimento, uma visão restritiva do que é a ligação efetiva à comunidade nacional, e eu já manifestei várias vezes em várias reuniões nossas que discordo da aplicação destes critérios, esta visão do que é a ligação à comunidade nacional é uma visão bastante restritiva que dificulta e limita o acesso a direitos, a liberdades e garantias das pessoas, e por isso nós não nos revimos nesta proposta e por isso votamos contra a proposta do PSD. Sendo que fazemos já a votação das duas?
Pode ser.
Ok, relativamente
à proposta... Por uma questão de economia de...
Ok, está bem, sim. Relativamente à proposta do PS, eu já manifestei a minha opinião e também aqui realço que, embora esta proposta que estamos agora a analisar é substancialmente melhor do que as anteriores e revela um melhor entendimento do que é, na minha opinião, a reparação histórica do que os outros projetos anteriores, e contudo mantém aqui este ruído que é estes objetivos
recentes. Senhora deputada, é o que está na lei hoje.
Sim, bem
não
sei,
Não é inventado.
Eu sei.
É o que está na disposição do número 7 do artigo 6º. Não é introdução de nada, é regulamentar isso só.
Precisamente, e isso é um aspecto bastante, bastante positivo e... Portanto, e nós vamos abster-nos neste aqui, do PS. E eu sei que é o que está na lei, porque tenho a lei comigo, sim, sem dúvida, mas eu tenho discordâncias da própria lei em vários aspectos que tenho manifestado de uma forma bastante expressiva nas diferentes audições que temos tido. E na minha opinião, estes são justamente os aspectos que nós precisamos de aprofundar e de substituir na lei. E é esse tem sido grande parte das intervenções e do pensamento sobre a Lei da Nacional que temos feito, é para aprofundar a dimensão da ligação ao território e diminuir estas ligações que estão mais da ascendência.
Senhor deputado António Filipe.
Senhor Presidente, eu quero dizer que se o PSD mantiver a sua proposta, como parece que acontece, nós votaremos favoravelmente a proposta do PSD. Porque nos quer parecer que é um esforço importante, ou seja, no fundo, a questão que se coloca aqui é de saber se existe alguma ligação efetiva à comunidade nacional que justifique que os cidadãos em causa possam aceder à nacionalidade portuguesa, ou seja, que não seja uma mera forma que não seja uma mera fraude, que não seja a obtenção de um passaporte por conveniência por alguém que não tem qualquer ligação a Portugal nem quer ter. E nesse sentido, aquilo que o PSD propõe, indo um pouco até no sentido das preocupações que foram aqui manifestadas pelos membros do governo que ouvimos, vai nesse sentido.
Assim, seja, faz favor.
Não se elimina a possibilidade de poderem.
Se eu souber.
Vamos aqui a ter interferências. Alguém que não desligou o microfone. E, portanto, dizia eu que...
É verdade.
Por favor. Já está?
Dizia eu que nesse sentido, a proposta do PSD vai apenas no sentido de densificar aquilo que é fundamental ser feito. Ou seja, no fundo, continua a haver esta possibilidade a quem... seriamente a quiser obter e, no entanto, faz-se uma limitação para que haja alguma moralização nisto e que não se possa obter na cidade portuguesa só porque isso dá jeito para determinados efeitos não tendo qualquer ligação a Portugal. E, nesse sentido, esse esforço é meritório e nós, coerentemente com aquilo que temos vindo a defender ao longo deste processo legislativo, vamos votar favoravelmente a proposta do PSD. E vamos votar contra a nova proposta do Partido Socialista. Por duas razões, desde logo porque não vemos razão para que não seja a própria lei a resolver este problema de uma forma adequada e seja remetido para a regulamentação. Depois porque não ignoramos, e isso chegou a ser referido aqui várias vezes, de que procedendo o Governo a esta regulamentação, que venha algum advogado daqueles que ganham milhões com estas coisas, dizer que a lei não confere a necessária habilitação legal para que esta regulamentação seja feita e, portanto, que se trataria de uma regulamentação ilegal e, portanto, havia aqui, enfim, margem para vários processos litigiosos em relação a esta matéria. E depois também porque, enfim, aqui do aquilo que vou dizer, gostaria de estar enganado se a Assembleia da República não é capaz de alterar diretamente esta matéria, manifesta o meu ceticismo que o Governo faça. E, portanto, eu acho que duvido muito que o Governo faça, mas espero estar enganado e espero que o Governo proceda, de facto, à regulamentação desta matéria. E aquilo que se me oferece dizer, enfim, dado que previsivelmente a proposta do PSD será rejeitada e ficará esta matéria remetida para a regulamentação, depois daquilo que aqui fizemos, de termos dedicado todo este tempo a esta matéria, de termos ouvido aqui expressões muito impressivas da parte de membros do Governo, particularmente, lembro-me da contundente intervenção que aqui teve o Ministro Augusto Santos Silva, dando conta da necessidade de alterar esta legislação para salvaguardar o bom nome do Estado português, até no plano internacional. No fim vai-se haver em nada, que é aquilo que, parafraseando o nome de um conhecido programa de televisão, e é lamentável. Em todo o caso, enfim, como esta matéria nem sequer tinha sido colocada no início deste processo legislativo, vamos concluí-lo com aquilo fundamentalmente que nos importou desde o início, que é melhorar as condições de acesso à nacionalidade por pessoas que vivem cá, que têm uma forte ligação à comunidade nacional, mas que por insuficiências da consagração do princípio do jus soli ainda não puderam obter a nacionalidade portuguesa. Essa parte será um avanço significativo com que nós nos congratulamos e, portanto, achamos que este processo legislativo valeu a pena, mas, pronto, relativamente a esta questão, perdeu-se aqui uma oportunidade de fazer umas obras na lei da nacionalidade que, do nosso ponto de vista, seriam benfeitorias úteis. Pronto, mas ficamos assim e aquilo que fizemos em matéria de aperfeiçoamento do jus soli é positivo e, nesse sentido, este processo vale a pena.
Senhor deputado António Filipe, é assim, de facto, pelo menos esta discussão serviu para...
Não preciso que me responda.
Eu não vou responder. temos a consciência de que existe um problema, talvez essas declarações do Sr. Ministro sejam efetivamente a melhor garantia que pode ter que a regulamentação vai ser alterada no sentido de o procedimento e todo este processo ser fiel ao seu objetivo e evitar que não seja desvirtuado. Naturalmente que existe a discussão e essa aqui nós não a poderíamos continuar a ter, sou pena de fazermos desta discussão a outra parte desta Lei da Nacionalidade, que de facto é muito importante para as pessoas que verdadeiramente aqui vivem e aqui partilham as venturas e desventuras, se quisermos, da comunidade nacional. Agora, acho que essa é uma discussão que nós vamos ter que ter, saber se faz até sentido este tipo de leis de reparação histórica que são eternas e porque esta reparação e não outras, e portanto isso acho que é uma discussão que é útil, e mais, é útil ter com um projeto de lei que ab initio vise esta questão, e isso não é de neste momento de excluir que não possa aparecer que esta questão seja devidamente debatida e também estudada. Por exemplo, penso que será absolutamente necessário haver um estudo fidedigno de qual é o âmbito ou o universo de pessoas abrangidas por esta disposição, quem é que está abrangido, ou então saber se faz sentido ter uma disposição. Agora, partindo do princípio que também com os votos favoráveis do Partido Comunista Português, ou melhor, com os votos favoráveis de todos, esta lei foi aprovada na Assembleia da República, estar agora, por exemplo, a revogá-la, penso que seria, no meio de um processo legislativo, seria de alguma forma ilegítimo. A questão da afinação do seu regime jurídico, seja procede da alteração da própria lei em si, ou seja, em sede da regulamentação, penso que é algo que todos concordamos que tem que ser feito, precisamente para evitar desvirtuar este objetivo. E se, em princípio, este é o espírito do legislador, esta lei só deve beneficiar aqueles que efetivamente consigam provar que preenchem requisitos objetivos de ligação a Portugal, então todo o regime regulamentar deve garantir isso mesmo. E, portanto, é mais esse o sentido da proposta do PS. Não é colocar um ponto final neste debate, mas se quisermos é permitir que este dossiê seja aprovado o mais rapidamente possível, esta nova lei, com o seu objetivo inicial e meritório de promoção do ius soli, ou aprofundamento do ius soli.
Eu serei muito rápida, obrigada Senhora Coordenadora. Eu só queria dizer que nós vamos ter, com esta alteração, teremos a oportunidade de participar, se assim for, de participar no processo da própria regulamentação ou ter debates sobre o assunto, para, de modo a poder ampliar a participação do Estado neste processo e também poder fiscalizar a implementação da própria lei, conseguindo perceber qual o universo de pessoas que são beneficiadas, se há algum tipo de ilegalidade a ser cometido e corrigir isso. E também eu acho que vai haver aqui um aspecto muito importante, que é poder dissipar todas as dúvidas e questões que foram, de certa forma, colocadas com a discussão que tivemos nos trabalhos de especialidade da lei. Eu penso que, ao fazer esta alteração regulamentar, estamos a habilitar o Governo para poder mudar o regulamento, que desde o início desta discussão foi convicção do Bloco de Esquerda que era esse o caminho a seguir, ou seja, que era importante alterar o regulamento, garantindo que a fiscalização era reforçada e que o papel e a intervenção do Estado do processo saíra reforçado. Portanto, teremos então a oportunidade de fazer isso e participar na construção de um regulamento que garanta que os objetivos da lei são cumpridos e que esta não é desvirtuada. Muito obrigada.
Ainda estava aqui a dizer, ainda falta o sentido de voto do PSD, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, em relação à proposta do...
Pois, em relação à nossa própria proposta, se
sim, favor, claro.
Em relação à proposta do PS, como a nossa vai ser rejeitada, abstemo-nos, porque mais vale haver uma regulamentação por parte do Governo do que não haver regulamentação nenhuma.
Penso que os serviços podem confirmar que com estas votações, então esta proposta do Partido Socialista foi aprovada, é isso? Pronto. Sendo assim, fica prejudicado este artigo 3º, que era esta norma transitória. Só tinha sentido com a outra. Apenas colocaria a questão, todas as exposições já foram votadas, apenas colocaria à vossa consideração uma questão. Sim, portanto, aqui no artigo 7, o artigo 7
tinha sido aprovado.
Sim, isto já caiu e fica... 3 pontinhos. É assim, nós aqui aprovamos esta alínea D, até penso que do artigo 1º, por unanimidade, que nos diz aqui o seguinte: os indivíduos nascidos no território português ou no estrangeiro com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa originária de 2º grau, ou seja, com um avô, por uma questão de logística, pura logística, sem alterar, as pessoas ou nascem no território nacional ou nascem no estrangeiro. E estar aqui a dizer nascido no território português ou no estrangeiro é absolutamente, do ponto de vista logístico, não faz sentido. No fundo, é os indivíduos com, pelo menos, independentemente de onde nascem, se nascem em Portugal, se nascem no estrangeiro, o local de nascimento deixa de ser absolutamente relevante nesta disposição. E, portanto, era eliminar este segmento da frase, nascidos no território português ou no estrangeiro, porque não tem qualquer utilidade nesta disposição, porque as pessoas ou nascem no estrangeiro ou nascem em Portugal. Não, é porque antigamente só era os indivíduos nascidos no estrangeiro e foi para incluir aqueles que nasciam também no território português. Só que as pessoas, então, é a forma correta de o fazer em termos logísticos era eliminar a parte 2 da lei que diz nascidos no estrangeiro. Eliminando essa parte, é em Portugal ou no estrangeiro, é indiferente. Ou seja, dizer os indivíduos com um avô português ou os indivíduos nascidos em território nacional ou em território estrangeiro com um avô português, é a mesma coisa. Só fazia sentido incluir o local de nascimento se ele fosse limitativo, fosse nascidos em Portugal ou nascidos só no estrangeiro. Agora, quando é em ambos os sítios, as pessoas não nascem na Lua, ou nascem em Portugal ou nascem no estrangeiro. E é só uma questão logística que não altera em nada a abrangência, que era precisamente, até foi uma proposta do Partido Socialista, para incluir também os netos nascidos em Portugal, porque se estava a verificar que havia netos de portugueses já nascidos em Portugal que estavam impedidos de aceder a esta disposição, porque a disposição diz nascidos no estrangeiro, e o que é injusto. Não percebi? E penso que com estas alterações se pode mandar para a comissão amanhã para fazermos a confirmação das votações e ver se vai a plenário no dia 23.
Será amanhã ou terça-feira?
Sim, ou amanhã ou terça-feira, sim. Por mim até pode ser terça-feira.
Como o Sr. Presidente já fechou
Está bem. Certo. Está bem. Vânia, pode enviar um e-mail a pedir. Só me resta agradecer a todas e também ao Sr. Deputado António Filipe esta colaboração e todo este trabalho que penso que valeu a pena, que vamos ter aqui uma lei da nacionalidade, apesar de tudo, melhor do que é que estava.